Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 15 de junho de 2020, e estamos gravando de novo como gravávamos originalmente. Eu fiz vários experimentos, acho que na sexta-feira, inclusive, eu resolvi dar mais uma chance para aquele aplicativo do Dolby On, porque eu achei que eu tivesse descoberto uma maneira de, sei lá, gerencial e ingerenciável. Hashtag, só que não, o resultado não ficou muito bom, mas até aí já estava no ar e, bom, pronto. Então agora eu estou conseguindo, graças também a uma mudança para melhor do aplicativo do SoundCloud, que o aplicativo que eu costumo usar para publicar o Radinho. Por algum tempo, eu não sei porquê, ele tinha eliminado a possibilidade de que a gente gravasse direto no aplicativo. Agora é possível gravar de novo. Eu peguei o meu microfone, não necessariamente o melhor do mundo, mas o mais seguro para não ter surpresas. Então, e estou gravando acho que em circunstâncias relativamente propícias do ponto de vista de eco, reverberação, etc. Então, bem-vindos a um radinho relativamente costumeiro, familiar. Antes de começar o episódio de hoje, eu vou compartilhar uma informação que não é nada revolucionário, mas a gente esquece. Eu estava lendo um link qualquer e o cara lembrava, era uma pergunta de um adolescente, de um jovem, que perguntava lá para o cientista que é o seguinte: por que que a gente não sente a Terra girar? E aí ele comenta: olha, isso é muito interessante mesmo, porque se você fizer as contas, a rotação da Terra, a Terra dá uma volta em cada 23 horas e 56 minutos, tá ok, a Terra tem mais ou menos 6 mil quilômetros de raio. Bom, em suma, preparem-se, segurem-se, né? Não sei se vocês estão de pé, sentados, eu estou de pé, né? Segurem-se, mas vocês estão nesse exato momento viajando pelo espaço no mínimo a 1.600 quilômetros por hora. A cada segundo você está se deslocando 500 metros à frente. Por que que a gente não percebe? Porque, felizmente, a rotação da Terra é bastante estável e a gente só tende a perceber movimentos ou acelerar quando alguma coisa se acelera, ou seja, quando a velocidade varia. Quando você está num avião lá a 900 km por hora, não necessariamente você percebe que você está, você pode esquecer, você pode abstrair, a não ser que você seja um completo paranoico, mas assim, normalmente as pessoas abstraem, você esquece, num carro igualmente. E eu estou usando essa imagem, né? É um fato interessante, vai 1.600 km por hora, 1.000 milhas por hora, é bastante. E ainda você teria que somar a velocidade da Terra ao redor do Sol, a velocidade do Sol dentro da galáxia. Bom, se você somar tudo, deve dar uma velocidade mais alta ainda. Pelo seguinte, a percepção humana é um pouco traiçoeira. A gente pensa que está percebendo tudo, né? Por exemplo, você não está percebendo que está a 1.600 km por hora. Mas acho que a gente só percebe mudanças quando elas realmente são mais dramáticas. Então, por exemplo, o coronavírus, que agora já matou 43 mil e não sei quantas pessoas, que está matando uma pessoa. Bom, parece que está tudo normal, né? Parece que está tudo normal. Você acordou de manhã e o fato que a Rússia prendeu um militar americano nesse domingo sobre acusações de espionagem ainda não te afetou. O fato de que a Coreia do Norte está engrossando a conversa e ameaçando ações militares contra a Coreia do Sul, essa que fez o meu telefone, provavelmente o seu também, por conta de balõezinhos, isso também ainda não afetou o seu dia a dia. Provavelmente vamos torcer para que continue assim por mais algum tempo. Mas o que é interessante é que muitas das coisas que estão nos afetando agora, tudo, do coronavírus a essas manifestações cada vez mais difundidas por aí, elas estavam de alguma maneira incubando, né? Elas já eram provavelmente embrionárias faz algum tempo, mas elas precisam passar de um certo limiar, né, para a gente perceber que, opa, agora entrou em ebulição. Na verdade, estou fazendo uma volta toda aqui para contar que realmente a gente tem esse viés de percepção que a gente tende a acreditar, a gente quer acreditar que as coisas não mudam, A gente quer acreditar que as coisas vão ser sempre como elas são, mesmo quando as evidências já estão se empilhando. E empilhando é uma palavra boa para corpos, sobretudo aqui no Brasil. Vamos nos lembrar, nós somos o segundo do mundo em mortes, apenas atrás dos Estados Unidos. E se a gente pegar os países que têm a maior, né, os três ali, o top three, por assim dizer, se você quiser incluir mais ainda, quiser o top four, top five, você vai ver que todos eles têm em comum o quê? Líderes imbecis que simplesmente desprezam a ciência, desprezam os fatos, desprezam a transparência. E olha que coisa, que surpresa, isso tem um custo em vidas que se empilham. Mas como o coronavírus, ele tem essa característica que é, na verdade, ainda mais eficiente, né? Ele disfarça um pouco o quanto o estrago que ele está fazendo, e a gente continua tentando levar a vida como antes. E falando isso é muito curioso, mas eu estou sorrindo, o que é meio curioso sorrir nesse exato momento, com tanta coisa acontecendo, gente soltando fogos de artifício contra o Congresso, e assim vai. Foi contra o Congresso ou contra o Supremo? Não me lembro. Pois bem, mas sorrir tem uma característica interessante aqui. Eu vou começar o radinho com uma notícia sobre sorriso. É um artigo da Open Culture, que é um site que eu adoro, né, em que ele está mostrando uma foto de uma mocinha sorrindo. Qual é o mistério disso? Essa é uma foto do século XIX. E daí? Né? Ok, tinha foto no século XIX. A questão é que é muito raro você vê uma foto ou mesmo um retrato, uma pintura daquela época com alguém sorrindo. O sorriso é uma coisa relativamente moderna. Não que as pessoas não fossem felizes antes, não que elas não dessem risada antes. A questão é que se você fosse ser registrado, né, para a posteridade, olha, vou fazer aqui um retrato à sua imagem e semelhança, né? Muito provavelmente você não ia querer abrir a boca, por duas razões. A primeira razão é que, no geral, os dentes estavam em petição de miséria. A odontologia, convenhamos que não era assim muito avançada até o século XX. Então as pessoas tinham simplesmente dentes horrorosos. E aliás, eu estou falando de memória aqui, mas eu lembro que em algum momento, algum picareta, algum impostor, descobriu que você podia clarear os dentes. Todo mundo tinha dente amarelo, porque ninguém limpava direito e tal, usando, era cloro, usando o quê? Acho que era cloro, era alguma coisa super agressiva, que realmente clareava os dentes, mas obviamente arrancava o esmalte. No que arranca o esmalte, os dentes estragam numa velocidade extraordinária. Então você tem a história de príncipe, você pega o Ludwig II da Baviera, o cara não conseguia nem comer mais, porque os dentes iam para o espaço. Então, dentes que a gente pudesse mostrar não era uma coisa comum. A segunda questão é que rir abertamente, ainda mais com os dentes nessas condições precárias, era muitas vezes um sinal de insanidade. Só os loucos, quando você vê alguém rindo num quadro medieval, o cara é louco, certamente ele é louco. Ele deve estar com uma roupa listrada, ele deve estar dando pulo, mas assim, rir era coisa de loucos, né? Quem quisesse ser registrado para a posteridade como um bom cristão, né, deveria estar ali circunspecto. Quando vem a arte da fotografia, tem uma questão interessante, que as fotografias, elas requeriam um tempo gigante de exposição. Você tinha que ficar lá sentado um bom tempo. E convenhamos que não é muito fácil você ficar com um sorriso de tonto ali por um tempão, senão a fotografia borra. Então era mais fácil realmente você ficar sério. Então eu convido vocês a darem uma olhada nessa página que eu estou dando link aqui, não só porque eles contam e dão várias referências sobre a história do sorriso, etc. e tal, como o sorriso em questão, que é uma graça, é de uma menininha índia, de uma tribo indígena chamada Kiowa, acho que de onde que é, do Tennessee? Eu acho que sim. Aliás, o primeiro presidente americano a sorrir numa fotografia foi justamente o Roosevelt, porque, cadê? Onde é que ele fala essa história? Porque era justamente a época da depressão nos Estados Unidos e ele queria, quem sabe, empolgar um pouco mais as pessoas. Pois bem, o sorriso nem sempre foi uma coisa universal. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem várias notícias aqui que têm a ver com astrofísica. Uma delas que circulou um pouco semana passada, eu não dei muita atenção, é que falava, olha, astrônomos conseguem detectar o pulso do coração de um buraco negro. Né? Buraco negro não é uma coisa que rima com coração. Né? Aliás, eu sempre penso que algumas pessoas, ao invés de ter coração, têm um buraco negro. Bolsonaro, Trump. Não, mas o que eles estão querendo dizer é o seguinte. E isso vai aparecendo uma outra notícia também muito interessante. O que acontece? Buracos negros, eles, em princípio, vocês já ouviram falar que qualquer coisa que se aproxima demais não consegue mais escapar. Né? Se chegar, passou de uma certa distância, lamento informar, não tem volta. Mas antes dessa distância, as coisas começam a ser sugadas, certo? E como tudo no universo está meio que girando, as coisas que começam a ser sugadas por um buraco negro, normalmente elas formam um rodamoinho, um redemoinho, como se fosse um vértice. O buraco negro você não enxerga, mas esse rodamoinho, ele começa a se acelerar tanto que ele fica luminoso e você enxerga o bendito rodamoinho. Pois bem, à medida que esse rodamoinho começa a ser sugado pelo buraco negro, o buraco negro, de tempos em tempos, ele engole um pouco, aí ele libera, vum, um jato gigante de energia. Engole mais um pouco, libera, bum. Esse processo é cíclico. Esse processo, à medida que algumas coisas são sugadas por um buraco negro, isso gera a emissão de jorros de energia inacreditáveis. Pois bem, esse jorro é cíclico e é isso que eles estão chamando de um batimento de um coração. Vai ser poético assim, realmente lá longe. No caso, aqui neste caso específico, era um buraco negro que tinham detectado essa coisa cíclica, mas o que acontece? O Sol entrou na frente. Então, durante um bom par de anos aí, o Sol cobriu lá o buraco negro, a gente não conseguia mais ver mais nada. Aí o que acontece? O Sol saiu da frente e agora a gente consegue ver o buraco de novo. Esperando que já tivesse passado esse monte de regurgito. Como é que chama quando criancinha, você bate na criancinha, ela dá aquele arrotinho bonitinho? Tem um nome mais bonitinho que arrotinho, eu já esqueci. Né? Pois bem, ele continuava lá feliz e contente, soltando o seu coraçãozinho, vamos chamar assim. Então, essa é a notícia. Mas é interessante porque isso também está conectado com duas coisas, duas notícias interessantes. Um, que pela primeira vez cientistas conseguiram acompanhar o processo inteiro de estrelas de nêutrons fazendo uma coisa parecida. Na verdade, estrela de nêutron é diferente de buraco negro, mas não muito, né? É tudo uma questão de como as coisas começam. Se você começa com uma estrela de um tamanho razoável, a hora que ela entra em colapso, ela vira uma supernova, explode. Bom, dependendo do tamanho dessa estrela, e mais ou menos do que ela é feita, mas dependendo do tamanho, basicamente do tamanho, ela pode ter destinos diferentes. Ela pode virar uma gigante vermelha, ela pode virar uma anã branca, ela pode virar uma supernova e vir. Bom, dependendo das dimensões, ela realmente pode virar um buraco negro, mas dependendo do tamanho, o destino dela é virar uma estrela de nêutrons. Ela não era massiva o suficiente para virar um buraco negro. Então, o que que você tem? Uma coisa maior que o Sol, só que, quer dizer, com mais massa, mais pesada que o Sol, mas que cabe em Santos, né, basicamente, né? Porque cabe, tem 20 quilômetros, quantos quilômetros tem de tamanho, e com uma gravidade brutal. Né? Estrelas de nêutrons são um fenômeno maluco e elas também têm essa característica de tempos em tempos, emitir jorros de energia malucos, né? Jorros eletromagnéticos fabulosos. E como é que isso acontece? Num processo parecido. Como elas têm a gravidade muito pronunciada, elas atraem tudo que tem em volta, essas coisas entram num redemoinho e ela começa a fazer esse processo de engolir e liberar, engolir e liberar. Bom, pois bem, ok? O que acontece é que os astrônomos, perdão, os astrônomos conseguiram, acho que pela primeira vez, registrar uma refeição completa. Começo, meio e fim. Eles conseguiram registrar ao longo de alguns dias, e por alguns dias eu quero dizer 15 dias, sei lá, algumas semanas, o processo em que ela começa a engolir, a atrair, né, a receber matéria do disco e o que acontece depois dela liberando o jorro de energia. Então eles conseguiram fazer aí um filminho completo, o que aparentemente é inédito, eles nunca tinham conseguido observar isso daí. E falando em observar, e falando em distância, e falando em astrofísica, e falando até em fotografia, eu não sei se vocês já foram, às vezes em loja de antiguidade, museu, algum primo seu que coleciona cacareco e tal, vocês talvez tenham visto um estereoscópio. Estereoscópio era uma moda no século XIX, que era o seguinte, eram uns aparelhos que pareciam óculos, tá? Um óculos engraçado que você colocava no nariz, duas lentes, só que na frente ele tinha ali uma estruturinha em que você colocava uma fotografia para você ver com as lentes. Só que essa fotografia, na verdade, era uma fotografia dividida em duas. Eram duas fotografias. Você olhando de fora, assim, mas essas fotos são idênticas. Não, elas não são idênticas. Elas foram tiradas com uma pequena diferença de ângulo. Há uma diferença de ângulo que, inclusive, tenta reproduzir a diferença de ângulo entre os seus dois olhos. Então, na hora que você pega, você está vendo ali uma paisagem, uma cidade, né? Você tira uma foto, anda um pouquinho, tira a mesma foto, a hora que você coloca naquele aparelho essa foto dupla e você olha com essas lentes, essas duas imagens se fundem numa imagem tridimensional, tá bom? É como se fosse VR, como se fosse um óculos VR, desses que agora a gente paga uma grana e tal, mas era o VR do século XIX, cara, era o 3D do século XIX. Você colocava, e isso era um sucesso, porque você comprava esse óculos, aí você podia comprar fotos de Paris, você podia ver Notre Dame, você podia ver o Grand Canyon. Chama estereoscopia, tá bom? É muito interessante. Eu lembro, olha que coisa engraçada, agora eu estou lembrando do começo da faculdade, eu fiz um tempo de engenharia, a gente tinha aula com um cara chamado professor Fadigas, tal, que era um crânio. Ele tinha uma calculadorinha programável da Casio, que programava em BASIC, e ele programou essa calculadorinha, e também tinha, ela tinha, olha que coisa louca, isso na década de 80, né? Você programava lá ela para fazer coisas, e ela tinha uma plotterzinha, plotter, para quem não lembra, era como se fosse uma impressora, só que ao invés de você ter, era uma impressora que tinha uma canetinha, a canetinha ficava desenhando as coisas. Ele conseguia desenhar, né, com esse programinha dele, um sólido de uma certa perspectiva, ele mudava um pouco a perspectiva, desenhava de novo, pegava essas duas imagens e colocava no estereoscópio e você via aquele sólido em 3D. Uau, década de 80, belo truque. Mas acontece que agora a gente conseguiu um truque um pouco mais impressionante, que é o seguinte, estrelas no céu, né? Durante muito tempo a humanidade achou que as estrelas fossem fixas. Tudo bem, tem uns planetas que são meio estranhos, que ficam girando, saem do lugar, mas as estrelas não saem do lugar, né? Então, durante muito tempo, tem várias cosmogonias, né? Que são os delírios que a gente inventa para explicar como é que o mundo funciona. Que, olha, não, tá bom, o céu é uma cúpula preta, né? Além dessa cúpula preta, tem luz infinita, Deus, ou seja, o que for, só que essa cúpula tem uns furinhos, esses furinhos são as estrelas, essas estrelas são fixas, são eternas. Mas, de novo, aquela ideia de que o mundo terrestre, terreno, é um mundo transitório e o mundo das estrelas é um mundo eterno. Hashtag só que não. Pois bem, é fácil imaginar que as estrelas estão lá no mesmo lugar sempre, porque a gente vive pouco, né? A gente dura pouco e tem uma memória curta, porque mesmo a gente se deslocando tanto assim no espaço, né, nessa velocidade toda, até você perceber alguma mudancinha de ângulo ali, já morreu todo mundo. Ok. Então, vamos pular para uma sonda da NASA, que é a New Horizons, que foi enviada anos atrás aí para fotografar Pluto, para fotografar asteroides e tal. Recentemente, o que ela fez? Ela apontou o telescópio dela para o espaço, bum, apontou lá para frente, para uma estrela conhecida, e mandou para a gente uma foto. Como é que ela mandou uma foto para o WhatsApp? É mais ou menos, o processo também é digital, mas ela mandou por ondas de rádio. E aí tem uma questão interessante, ela está tão longe que as ondas de rádio demoram 6 ou 8 horas para chegar até aqui, para você ter uma ideia de como que o WhatsApp no espaço ia ser uma coisa difícil. Pois bem, ela mandou a foto e o que acontece? Se você compara a foto que ela tirou das estrelas e a visão que a gente tem aqui da Terra, a perspectiva é diferente. Existe essa coisa chamada paralaxe. Paralaxe é esse efeito que dá quando você vê as coisas de dois ângulos um pouquinho diferentes. Você anda um pouquinho para cá e para lá, as coisas meio mudam de lugar, isso chama paralaxe. Pois bem, então essa foto é sensacional. Os caras até sugerem que você pegue a foto feita da Terra e a foto feita com a sonda e coloque num óculos desse para ver o quê? O universo em 3D. A questão é, se a gente consegue ver quais estrelas se deslocaram e o quanto elas se deslocaram, simplesmente pela mudança de perspectiva, a gente consegue inclusive confirmar algumas distâncias. Pois bem, lá se foram algumas cosmogonias para o espaço. Está vendo? As estrelas não são fixas, você andou um pouquinho, elas mudam de lugar. Muito bem. Aliás, tem um artigo até interessante, eu estou sempre pegando no pé aqui, dessa fissura que a gente tem com a questão de física quântica. Tem um artigo da Forbes aqui. Vale a pena dar uma olhada, dizendo que eu falo, vamos parar de encher o saco que física quântica é estranho. Não é que a física quântica é estranha, a gente que tem um viés, né, com relação à realidade que é esquisito. Então é a gente que está tentando tirar conclusões que não fazem sentido, porque na verdade a física quântica vai muito bem. Obrigado. É uma leitura interessante. Outra leitura interessante aqui, foi um deleite para mim, a revista New Yorker. É meu sonho de consumo. Eu adoraria ter, sei lá que tipo de vida em que eu pudesse ficar lendo a revista New Yorker o dia inteiro. É, não aconteceu ainda, vou morrer antes disso. É, eu fico assinando e acumulando a revista e não está acontecendo, não tá funcionando. Mas, de qualquer maneira, New Yorker fez um artigo delicioso cujo título é Redescobrindo um dos livros mais bem humorados, mais bem sacados jamais escritos. Que livro é esse? É, suspense, a foto é de um cara meio mulato, com bigodão. Memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Pô, não é legal? Eu achei legal. Pô, que legal, né? Os caras levantarem a bola dessa maneira do Machado de Assis. Deu até vontade de parar tudo que eu estou lendo aqui e voltar a ler Machado de Assis, que continua delicioso de ler. Fica a dica aí. Tem uma questão interessante. Que a gente, com essa história do coronavírus, a gente está esquecendo de muitas coisas. Aliás, isso até é um problema não só da nossa percepção, mas dos noticiários, de tudo. Quando alguma coisa cresce um pouco de proporção, ela joga tudo para escanteio. Então ninguém está falando de várias coisas. É o que o Bolsonaro faz. Como ele quer esconder a própria incompetência, ele faz coisa de louco o dia inteiro, justamente porque para não dar tempo de falar das incompetências. Você fica ali na cortina de fumaça e tal. É o que ele faz, é o que o Trump faz. Toda vez que o Trump está numa situação difícil, ele faz alguma batatada e pronto, né? Todo mundo só fala disso. Pois bem, enquanto nós todos só falamos do coronavírus, a gente não está percebendo que daqui a pouco, é o artigo do New York Times, a gente vai ter uma crise mundial de fome. Fome. Muito provavelmente, essa ruptura aí na logística de tudo vai provocar fome. E como se não bastasse, vou dar um link para uma matéria da BBC mostrando como toda essa disrupção. Aliás, tem várias palavras que, para minha alegria, nunca mais vão ser usadas da mesma maneira. Disrupção é uma delas, exponencial é outra. Estou achando isso ótimo porque eu não aguentava mais ouvir isso no sentido positivo e agora ótimo porque só tem sentido negativo, está super bom. Que é a questão de outras doenças, pasmem, mas existem outras doenças, e eles até citam aqui sarampo. Se a taxa de transmissão, que é o R0, do coronavírus é 2 e pouco, a taxa de transmissão do sarampo é 18, então cada pessoa infecta 18 pessoas, né? E aí tem até aqui uma situação: olha, se todo mundo entrar numa sala onde 2 horas atrás tinha uma pessoa infectada com sarampo, 100% das pessoas vai ter sarampo. Então, sarampo é pavoroso. É um negócio. Não só sarampo, tem um monte de outras. Varíola, tem várias outras doenças aí, para as quais já existe vacina, mas o que está acontecendo? Com a questão do coronavírus, as campanhas de vacinação estão em parafuso em vários lugares do mundo, infelizmente nos mais pobres também. Né? Então, os países mais pobres, provavelmente, na hora que baixar um pouco a poeira do coronavírus, vão enfrentar um recrudescimento, que é uma palavra poderosa, mas que infelizmente nesse caso é bastante desagradável, de doenças que poderiam ter sido prevenidas. É bem deprê essa história, a gente tende a esquecer. O que mais que eu tenho aqui? Ah, tem um artigo interessante na Forbes. É engraçado porque eu sempre vi a Forbes como uma coisa de economia, mas a parte de ciência da Forbes também é bastante interessante. Pois bem, o que acontece? Por volta do século 6, depois de Cristo, exatamente, depois de Cristo, 500 e pouco, 500 e pouco. Há vários relatos do sol ter ficado assim meio broxa, né? O sol não estava brilhando da mesma maneira, a lua também estava meio turva, né? E o que acontece? Seguem-se fomes, secas, desgraças, né? O que acontece? Os deuses, né? De novo, né? Não. Simplesmente o que esse artigo aqui mostra é que talvez tudo isso seja fruto de uma erupção vulcânica na Islândia. Eles estão coletando aqui evidências daquela história de sempre, né? O cara escolhe algum lugar intocável, sei lá, uma geleira na Suíça, tal, e vai lá, cava enfia um tubo dentro da terra, tira o tubo. Esse tubo é praticamente, né, um raio-x, a história do clima nos últimos milênios. E aí tudo indica que por volta de 530 e poucos, por aí, um vulcão na Islândia botou para quebrar, e isso fez o quê? Provocou mudanças climáticas nefastas. E aí a questão é interessante que nessa época, pensem bem, a gente tem o declínio do Império Romano, a gente tem o começo da realmente Idade das Trevas, a parte mais barra pesada, porque eu já tinha comentado isso dando link para uma palestra de um cara sobre o fim da Idade do Bronze. A Idade do Bronze foi antes de Cristo também, que foi uma época sensacional. Por que eu falei também? O declínio de Roma é depois, mas tudo bem, mas tudo bem. A Era do Bronze, a Idade do Bronze, depende da região que você está, tá, mas é bem antes de Cristo, sabe? 500, 600, 700 anos antes de Cristo. E o que acontece é que você tem uma época ali maravilhosa, né, com comércio internacional, o Egito importando coisas da Babilônia, que importava coisas não sei da onde, que vinham do Afeganistão. Você tinha mil rotas de comércio, né, inclusive porque, eu já comentei isso aqui, bronze não existe sozinho, bronze é uma liga. E para fazer essa liga, você tem que juntar várias coisas: cobre, que vem da ilha de Chipre, você tem estanho, que provavelmente vem. Da onde que vem estanho? Cobre, estanho, zinco. Vem do Afeganistão, se não me engano, da Inglaterra. Cada metal ali usado na liga vinha de um certo lugar. Então, para fazer bronze, você realmente tinha que ter uma rede internacional de comércio, de trocas culturais, né, línguas, etc. E o que acontece? Num certo momento, isso entra em colapso, né? E o registro que se tem disso é muito tênue. Existe o registro de os povos do mar chegaram e acabaram com tudo. E realmente você tem um período ali muito obscuro, como se fosse uma Idade Média, né? Por volta de 500, 600 anos antes de Cristo, fica tudo bagunçado, o mundo egípcio entra em colapso, tudo fica bagunçado, demora para voltar. Volta com a Grécia Clássica, depois com o Egito Ptolomaico, mas tem um momento ali de crise. E provavelmente tem a ver com o que eu estou comentando aqui desses vulcões da Islândia. Mudanças climáticas, talvez vulcões, forçaram grandes populações ali a se deslocar por causa de fome. No que elas se deslocam, elas foram invadindo, botando, né, tudo a perder, incendiando tudo. Seriam esses benditos povos do mar que bagunçaram tudo, né? Então, vejam só, a história universal, que a gente sempre associa, sei lá, Nero, Calígula, não, vulcão, fome, multidões, turba, revolta. É a Idade do Bronze, sei lá, pensa aí, Ramsés, a Síria, vulcões, fome, populações. Pois bem, o que eu acabei de falar aqui? Que teremos muito provavelmente surtos de fome, muito em breve. Só falta o vulcão para completar a história, mas eu vou dar tapa na boca aqui porque eu não quero ser também o profeta do Apocalipse. Mas falando em Apocalipse, né, parece, é um artigo aqui no Boston Globe, que entre aquelas medidas sensacionais que o Trump faz para acelerar, né, o fim dos tempos, ele está revendo alguns acordos nucleares que tinham impedido, décadas atrás, graças aos céus, que o mundo continuasse fazendo testes atômicos, né? O chato que continua fazendo isso é o cara da Coreia do Norte, que é outro que deve ter um problema de dimensões, em lugares. Bom, mas Anyway, ninguém fazia mais testes atômicos, era um acordo. Agora o Trump está querendo recuar desse acordo, o que significa o quê? Nada de bom, nada que seus filhos vão lembrar com saudade da herança que você deixou, certo? Certo, o que nós deixamos. Tem um artigo interessante aqui, eu estava falando do ritmo do coração dos buracos negros, né, desses fenômenos periódicos nas estrelas de nêutrons, mas a vida orgânica na Terra, ela também se caracteriza por ritmos, tá bom? Quase todas as formas de vida que a gente observar, elas têm algum tipo de ritmo diário. É aproximadamente de um dia, porque ninguém, afinal, engoliu um cronômetro. Então, como não é exatamente um dia, ele é chamado de ciclo circadiano, cerca de um dia, circadiano. Então, o nosso metabolismo, né, pressupondo que você seja uma pessoa saudável, que dorme, acorda, tudo direitinho, que você não seja um louco que vira o dia pela noite, seja lá o que for, você tem um ciclo circadiano onde tudo varia, as reações químicas, a sua temperatura, o que que acontece, o que que não acontece. Mas não é só você. Na verdade, bactérias conseguem fazer isso, camundongos, insetos, várias, a maioria das formas de vida mais complexas conseguem ter um ciclo circadiano. E aí tem uma reportagem muito interessante aqui, é um estudo da Universidade de Kyoto, que eles estão começando a perceber a base biológica, onde está esse reloginho. E aí eles perceberam que esse reloginho está ligado a um processo chamado metilação. Aí, bom, pronto, aí já entra aquele buraco negro da minha ignorância. É um processo de metilação, blá, 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 na biologia, no metabolismo celular. Eles estão começando a entender. E olha que engraçado, você pode olhar agora para qualquer bactéria, camundongo, taturana, criaturas que você normalmente não prestaria atenção, fala: olha, temos alguma coisa em comum. O nosso reloginho funciona da mesma maneira. Estamos todos conectados. Gostei, gostei disso, nada mal. Tem aqui uma curiosidade cultural. Algum tempo atrás, teve uma mostra no Tomiotaki, aqui em São Paulo, que é um espaço que eu adoro, que tem exposições maravilhosas e tal. Eu não lembro se era uma exposição do Duchamp ou era uma exposição de surrealismo. Eu não lembro. Era uma exposição que eles estavam passando, projetando na parede, filmes que o Marcel Duchamp tinha feito. Eu tinha ouvido falar, tinha visto alguns trechos, mas eu nunca tinha assistido por tanto tempo. O que acontece? Marcel Duchamp é um artista francês, aquele que pegou um urinol e falou, né? É esse, o do urinol da roda de bicicleta, um cara muito provocativo. Mas o que acontece? Ele fez vários experimentos que não chegam a ser ilusão de ótica, mas tem a ver com ótica, tem a ver com quanto você fica fascinado e também meio perturbado, até com uma certa sensação de 3D em cima de algumas imagens em movimento. O que que ele fez? Ele fez um aparelhinho, né, em que é como se fosse um toca-discos, uma coisa girando numa velocidade de, sei lá, 40, 50, 5 voltas por minuto. É isso? É, deve ser. Não, está muito rápido isso. É girando uma velocidade razoável, não excepcional. E ele começou a fazer desenhos de espirais, círculos. O que acontece? Ele começou a capturar esses desenhos girando com uma câmera. Isso tudo feito à mão, não é computador, não é animação, não é GIF, não é flash, não é nada. Foi feito na mão. Ele simplesmente foi desenhando ali umas espirais, uns círculos, tudo girando, para ver que efeito estético isso provocava. Ele até imaginou vender algumas dessas criações que ele fez. Ele fez uma quantidade gigante. Quantos que ele fez? Ele fez centenas desses desenhos, justamente para ver se isso virava um brinquedo. E alguns deles são lindos. Seis discos duplos, ó, 40, 60 rotações por minuto, tá certo, falei direito. Quantos que ele chegou a fazer? Estou procurando aqui o número. Bom, tanto faz, o número não é tão importante assim. O que é mais legal, deem uma olhada, porque, cara, pensando que isso foi feito na unha, isso é extraordinário, né? Hoje fazer isso com qualquer software de animação é um pé nas costas, mas o efeito é lindo e você pode ver os vídeos no YouTube, é muito legal. Vamos lembrar que ele fez isso em 1935, entre as duas guerras, tá bom? E aí, falando em fazer coisa na mão, a gente está sempre falando aqui de genética, etc e tal. Mas o cara que ganhou o prêmio Nobel em 68, eu acho, por entender como funcionava a questão da genética, Cadê o nome do maluco aqui? Eu já esqueci. Que coisa feia. Eu já esqueci. Vamos procurar. Cadê? O que acontece? Na época, ele não tinha assim, planilhas, computadores poderosíssimos, tal. Ele fez tudo na unha, né? E o que acontece é... Ah, que chato. O Washington Post não abre direito aqui. Bom, vocês dão uma olhada lá. Ele fez tudo na unha, em planilhas feitas de papel. Então, imagina, o que acontece? Ele estava tentando entender como o DNA cria proteínas. Ele, para criar proteínas, ele usa o RNA. O RNA é feito de códons. Os códons são feitos de quatro letras. São 64, não sei o que lá. São 20 e tantos aminoácidos. Isso a gente sabe agora, né? Mas para ele entender como é que todas essas combinações, o que que elas geravam, a sequência de letras, que aminoácido, que proteína, que isso, que aquilo, ele fez isso tudo numa planilha. E essa planilha está hoje online para você admirar realmente. Não só o talento, né, mas também imagina a absoluta persistência desse cara que resolveu fazer tudo na mão. Hoje, não quero dizer que hoje seja mole, mas, cara, os recursos que a gente tem hoje são incríveis. Mas, voltando para recursos, tem um artigo, isso é só uma curiosidade, não sei se vocês viram. Suíça sendo Suíça, né? Suíça sendo Suíça, alguém esqueceu no trem 3 quilos de ouro. Quê? É seu? Foi você? Puxa, então avisa lá, olha lá, está em tempo, alguém achou. Acharam 3 quilos de ouro e como é que eles não sabem como é que eles vão descobrir, como é que eles certificam quem é o dono, como é que eles vão provar que aquele ouro é seu, né? São 3 quilos de ouro. Mas o que é mais curioso, que eu cresci imaginando que ouro fosse uma coisa violentamente valiosa, né? Então você fala, cara, 3 quilos de ouro. Quanto que isso vale, né? 1 bilhão de dólares, 500 milhões de dólares, eu não ia mais trabalhar a vida inteira. Na verdade, não é tanto assim. 3 quilos de ouro dá mais ou menos 200 mil dólares, 1 milhão de reais. Quem que você compra em Brasília por essa grana? Deixa eu nem sei, né? Você tem que ter uma tabelinha ali, centrão, né? Não sei. Mas de qualquer maneira, eu achei que 3 quilos de ouro valesse muito mais. Mas não, vai 200 mil. Mas de qualquer maneira, alguém esqueceu no trem. E caso você queira se candidatar, se eu tiver boas explicações. Eu falei de vulcões e tem outro artigo interessante na SciTech Daily aqui, que é o seguinte: eu não sabia, mas eu estou sempre descobrindo quantas coisas eu não sabia, e inclusive ninguém sabia, né? Já é um consolo. Mas é o seguinte: oxigênio, certo? Certo. Estou aqui respirando, espero que você também, não é? Pois bem, oxigênio. Oxigênio é um elemento curioso porque ele não deveria estar por aí dando sopa, porque o oxigênio é muito reativo. Se tiver oxigênio dando sopa, alguma coisa vai acontecer, ele vai reagir com alguém, ele vai sumir, né? Então, se tem oxigênio no ar, é porque alguém está produzindo o tempo todo, porque ele não, ele vai, em algum momento ele vai ser absorvido em alguma reação química. Vai enferrujar o ferro, alguma coisa vai acontecer. O oxigênio não dura nada. Felizmente, né, existem criaturas que geram oxigênio o tempo inteiro, embora a gente desmate a Amazônia como se, né, aquilo não fizesse diferença. Mas você tem as bactérias nos oceanos, você tem as florestas, então elas geram oxigênio sem parar. Pô, menos mal, porque senão realmente não ia durar nada. Mas a questão é a seguinte: a vida descobriu como fazer fotossíntese e como produzir oxigênio num certo momento. Só que quando você olha o registro geológico, embora já houvesse criaturas gerando oxigênio, não tem muito sinal de oxigênio na atmosfera. Ou seja, elas estão produzindo oxigênio que nem umas loucas. E cadê o oxigênio? Aí de uma hora para outra, bum, o nível de oxigênio começa a subir, a atmosfera começa a ter um monte de oxigênio e você começa a ter novas formas de vida que conseguem, ufa, processar aquele oxigênio novo. Legal, legal. A questão é a seguinte: por que que durante tanto tempo assim o oxigênio parece não fazer diferença? Adivinha? Vulcões. Então, assim, não tem, o culpado é o mordomo, não. O culpado são os vulcões, sempre vulcões. O que eles perceberam é que naquela época, alguns bilhões de anos atrás, você teve um surto, né, de erupções vulcânicas e esses vulcões colocaram, né, na superfície da Terra um monte de substâncias, magma, muitas delas feitas de ferro, inclusive, que adoram oxigênio. Então, o oxigênio que era produzido, o que que acontece? Foi absorvido por essas substâncias que o vulcão lançou, pelo magma. Aí o que acontece? Foi produzindo oxigênio, o solo, vamos chamar de solo, na crosta, foi absorvendo, absorvendo, absorvendo. Aí tem uma hora que já tinha enferrujado tudo que tinha para enferrujar, e depois que enferrujou tudo que tinha para enferrujar, ufa, começou a sobrar oxigênio para que surgissem espécies tão destrutivas, né, e descabeçadas quanto as nossas. Pronto, um mistério a menos. Então, ok, só para saber. É uma questão que é um pouco preocupante aqui. Eu já tinha mencionado tempos atrás que várias empresas especializadas em segurança da informação estavam já prenunciando que ia ter uma pandemia aí de ataques cibernéticos, tá? Aí o que acontece? A Honda, eu tinha um Honda até pouco tempo atrás, recomendo, excelente carro, é que agora eu não recomendo mais carro nenhum, eu tenho um carro elétrico, então, por favor, nem invistam em coisas elétricas. A Honda sofreu um ataque daqueles que... Ela não deu detalhes, mas ela insinua que é daqueles tipos de ataque que antes a gente associava a algum país ou alguma nação bancando, né? Pelo nível de sofisticação, pelo nível de estrago. Que tipo de ataque? Picharam a Honda? Não, né? Aqueles ataques cibernéticos que paralisam a produção, paralisam as máquinas, paralisam os servidores, os empregados não conseguem mais acessar e-mail, a fábrica para de funcionar. Eles não deram muitos detalhes, aparentemente eles estão conseguindo voltar ao normal. Ninguém sabe se isso foi uma tentativa de extorsão, pedindo dinheiro, a gente não sabe se eles pagaram dinheiro, mas é meio um daqueles sinais de que, né, é bastante possível. Bom, das doenças eu já falei, do americano preso. Tem uma história que eu acho bastante inspiradora aqui. Se você quiser acompanhar o avanço inexorável, letal e completamente descontrolado do coronavírus devido à nossa própria incompetência, um dos melhores sites é um site criado por um adolescente. Ufa, pelo menos alguém, né, que inspire, alguém que usa a cabeça para não colocar cap, né? É um adolescente, o nome dele chama Avi Schiffman. Avi Schiffman. Pois bem, esse adolescente, ele criou um dos sites, eu vou dar o link aqui, é um dos sites que consolida informação de várias fontes e apresenta de uma maneira super fácil. Né? Inclusive, ele acabou de fazer agora um site em que mostra onde estão acontecendo protestos para você participar. Super simples também, super papum, muito simples, muito, a usabilidade altíssima, muito legal. Tem uma entrevista com o rapaz. Olha que interessante, né? Enquanto a gente tem presidentes como Trump querendo saindo fora da Organização Mundial de Saúde, né? Ou seja, simplesmente boicotando na pior hora possível, você tem o Bolsonaro, que acho que nem sabe o que é isso, o OMS, ele vai achar que é alguma organização comunista, não sei, você tem um adolescente fazendo toda a diferença. Então eu vou dar o link aqui, os dois sites que ele fez são sensacionais, o garoto é super inspirador, imagina, tão novinho assim, né, colocando grana do bolso, né, super bacana, né, que interessante como a gente, na hora que a gente democratiza, né, que a gente empodera as pessoas, às vezes saem coisas legais e não só a gente virando influencer, né. Falando em virar influencer, tem um artigo da Technology Review que eu estou tentando achar o contraponto, mas é o seguinte: Twitter. Eu gosto muito do Twitter, eu sigo vários jornais, jornalistas, etc e tal, no Twitter. Eu tuito bastante também, quem me segue já percebeu. Mas o que acontece? O Twitter resolveu, ele derrubou uns posts do Bolsonaro, questionou uns posts do Trump, ele está meio se mexendo, né? Demorou, mas está se mexendo. E ele começou a fazer uma medida agora que é a seguinte: eu vi um post lá no Twitter e que de repente dá link para um artigo. Se eu quiser retweetar, o Twitter na hora, ele fala: cara, você não quer ler o artigo antes? Leia o artigo antes de você retweetar. O que parece nobre, né? Para você, né, se aprofundar um pouco mais e, quem sabe, diminuir um pouco a velocidade de contágio das coisas, né? Mas tem outro artigo, que esse eu preciso procurar aqui, eu não sei se eu vou conseguir achar o link a tempo, em que ele mencionava que é muito bonito, mas, na verdade, o que o Twitter também está fazendo é mensurando todos os links que você clica. Então ele vai ter uma camada a mais de informação que ele vai poder usar provavelmente para os anunciantes, que é quem clicou o quê, né? Tem uma questão, voltando para a questão do coronavírus, que eu acho que é bacana. A Ars Technica está mostrando aqui um estudo sobre a eficiência das máscaras. Máscara tem de todo tipo. Aliás, eu fui procurar ontem no Mercado Livre Todas elas se dizem sensacionais, maravilhosas, mas como é que você vai saber, sobretudo quando o vizinho de cima aparentemente está tendo um caso de amor com Transformers e estão rolando pelo chão, está fazendo um barulho estranhíssimo, mas tudo bem. Sexo do vizinho a gente não pode questionar. Mas vamos voltar. Máscaras. Estava eu, né, ontem pesquisando máscaras no Mercado Livre para ver se tinha alguma coisa um pouco mais eficiente do que as descartáveis que eu tenho. O saco é como é que você vai confiar no que está escrito ali. Mas tem um artigo que é interessante aqui na Ars Technica, mostrando não tanto a eficiência pessoal de uma máscara, mas a eficiência social. O que que acontece quando todo mundo adota uma máscara? E eles têm um estudo feito aqui, tem uns gráficos bem bacanas que mostram o tipo de a eficiência da máscara, né, versus a adoção pela população e o quanto isso impacta na taxa de transmissão. Então, se 50% das pessoas usarem máscara, se 60% das pessoas usarem máscara, se 70% das pessoas. É lógico, depende do tipo de máscara. E é isso que esses gráficos mostram. Então, máscaras um pouco mais eficientes, a partir de um certo ponto de uso, 50%, 60%, simplesmente a taxa de transmissão do coronavírus chega a 1. Né? Olha que interessante, só o uso de máscaras pode fazer com que a epidemia retraia. Muito legal, vale a pena dar uma olhada. O que mais que eu tenho? Eu estava falando dessa questão de. Já falei da Honda. Vou falar de duas coisas mais só. Eu estava falando de duração, de tempo e tal. Eu estou sempre falando aqui de neutrinos, né? Que é aquela dor de cabeça. Eu vou dar um link aqui para uma reportagem bacana em português na BBC sobre detetores de neutrinos na Antártida. As fotos são lindas, tá? Para quem se interessa, é uma referência bacana, dá algumas pistas de como a gente está tentando entender esses caras. Mas o que eu não sabia que era um problema, né, mais um problema que eu não conhecia, era a questão dos nêutrons. Ah, que beleza! Nêutron, que é uma coisa mais sem graça do que nêutron. Quem lembra de Futurama deve lembrar que aquele desenho sensacional que tinha o planeta Nêutron, onde ninguém tinha opinião sobre nada, todo mundo achava tudo mais ou menos. Nêutron é a coisa mais broxa possível. Eu achei que nêutron fosse tão sem graça que ele durasse para sempre. Não. Isso é interessante, mas nêutron, essas partículas que estão no núcleo do átomo, elas são praticamente eternas, ou elas duram muito quando elas estão no núcleo do átomo. Se você soltá-las por aí, né, você solta um nêutron por aí, quanto tempo dura um nêutron? Pois bem, essa eu não sabia, mas é uma dúvida, ainda mais porque as duas maneiras de testar davam dois números relativamente diferentes. Um é o método da garrafa, o outro é o método do feixe, e dava uma diferença, né? Aí a questão é, quanto tempo dura um nêutron por aí solto? Né? Um nêutron sozinho, ele dura 15 minutos. Mas que porcaria, só dura 15, aí ele vira outra coisa. Né? Mas um nêutron sozinho não dura nada. Né? Olha só, até parece a gente. Então pronto, você tem alguma coisa em comum com o nêutron, mesmo que você seja alguém cinzento, sem graça, você como nêutron não dura muito tempo sozinho, mais ou menos 15 minutos. Mas eles acabaram de fazer uma medida um pouco mais insólita, completamente insólita, tem a dó. O que acontece? Uma sonda espacial, que sonda que é essa? É uma sonda chamada Messenger, da NASA, que passou por Vênus e está tentando entrar em órbita de Mercúrio, ou seja, está muito longe. O que acontece? Quando ela passou por Vênus, ela tentou detectar quantos nêutrons fugiam da atmosfera de Vênus. Parece que isso acontece. Aí o que acontece? Depois ela resolveu medir quantos nêutrons chegavam não sei aonde perto de Mercúrio. Cara, elas foram medir nêutrons no espaço. Pois bem, o método não é tão preciso assim, ficou num número aí que está na média dos dois valores, mas eu achei extraordinário você ir tão longe assim e ser capaz de medir quanto dura um nêutron. Pois bem, o radinho então dura 3 nêutrons, mais ou menos, em média. Bom, aqui tem um artigo muito interessante que eu vou dar para vocês sobre o uso do hidrogênio como fonte de energia em aviões elétricos. Gostei bastante, porque o avião tem um problema de peso, né? Fazer um avião elétrico com bateria de lítio, puta, é um drama para o cara sair do chão. Com o hidrogênio, isso fica mais fácil. E eu vou dar um link também sobre a teimosia do Elon Musk, que acha que hidrogênio é uma estupidez. Simples assim, ele acha que é uma estupidez. Talvez porque ele seja concorrente. Não, mas eu acho que não é por isso, é claro. Ele tem isenção intelectual, ele é intelectualmente neutron, é por 15 minutos, aproximadamente. Mas só para encerrar, outra coisa que eu não sabia, eu mencionei aqui outro dia que uma das coisas que vai precipitar essas crises de fome no mundo é que a gente está tendo surtos horrorosos de nuvens de gafanhotos na África. Eu já mencionei, os caras conseguem andar centenas de quilômetros, é uma coisa de louco. Consomem 1 quilômetro quadrado de gafanhoto, consome a mesma coisa que 6 elefantes. O que eu não sei quanto é, mas 6 elefantes devem comer muito. Mas então, é uma coisa medonha. Mas o que eu não sabia é que há gafanhotos e gafanhotos. Em inglês, você tem duas palavras para gafanhotos. Uma é o gafanhoto normal, que chama, como é que chama? Tem um nome, já esqueci aqui. Grasshopper. Grasshopper é um gafanhoto. Mas existe uma coisa chamada locust. Locust. Se você traduz locust, aparece como gafanhoto. Bom, então em português, bom, há gafanhotos e gafanhotos. A questão é que algumas espécies de gafanhotos, que são esses locusts, em princípio eles parecem gafanhotos normais, mas quando os números aumentam, quando você tem mais gafanhoto que o normal, de uma hora para outra dispara um mecanismo nesses caras, eles começam a se modificar fisicamente. O cérebro muda, o corpo muda, a cor muda. E ao invés de cada um no seu canto serem criaturas solitárias, eles se adensam e começam a ser nuvens de gafanhotos. É uma transição estranha, ele se transforma, é como se fosse gafanhoto lado A, gafanhoto lado B. É como se fosse o mundo antes de um protesto e o mundo quando começa o protesto. Alguma transição aconteceu. E eu me lembro de ter visto tempos atrás que os cientistas ficavam loucos para descobrir o que, que faz um gafanhoto virar um locust. O que, que acontece que esse cara fica locust, né? E aí o que os caras perceberam é o seguinte, eles pegaram um gafanhoto, eu vou tentar localizar isso. Mas eles começaram a cutucar o gafanhoto. Bom, quem sabe é porque tem um monte de gafanhoto em volta, fica trombando, ele fica com o saco cheio, aí ele transforma. Aí eles descobriram que se você quiser fazer um gafanhoto virar um locust, você tem que pegar um cotonete e cutucar ele na pata de trás. Ahá, é isso, o gafanhoto não gosta de ser encoxado. Na hora que você encoxou o gafanhoto, o bicho realmente vira uma fera, vira uma praga de gafanhoto. Então, é isso, quem sabe para evitar pragas de gafanhoto, a gente vai ter que inventar uma fralda de gafanhoto, que nem a que aparentemente o Trump está usando, mas isso são boatos. Raríssimos, esse foi um radinho gravado de uma maneira um pouco mais canônica, espero que tenha ficado razoável. Uma das coisas que eu descobri naquela reportagem sobre o menino o Schiffman, eu entrei lá na plataforma do cara e falei, olha, me paga um café. Falei, puxa, como assim paga um café? Ele usa uma plataforma chamada Coffee, em que você, se você quiser, você paga um café para o cara, você doa, cada café é $3. Eu falei, pô, que engraçado, acho que eu vou colocar um negócio desse nas minhas plataformas. Eu vou testar, tá bom? Se for legal, se for bacana, eu vou colocar ali, às vezes é uma maneira, né, de você retribuir. Achei interessante. Eu paguei 3 cafés para o cara, coitado, vai perder o sono, mas pelo menos ele perde o sono e faz coisas legais. Raríssimos, um grande abraço, um excelente começo de semana para todos nós. Lembre-se, radinhodepilha.com, a gente está no Spotify, a gente está no WhatsApp, a gente está no Telegram, é só conversar comigo. Um grande abraço e até